Você está ouvindo Feijoada Completa.
Que batidaça, hein? Pois é, gente, esse é o som do Big Mountain. Eu falei que a gente ia tocar trechinho da música deles. Chegou aí, ó, Big Mountain pra gente com Get Together. Esse vocalista é muito bom de serviço e essa banda é fantástica. Eu gosto demais do som deles, né? Reggae pop, eles vivem desse estilo, né? Uma banda britânica e realmente o som deles tem muita influência jamaicana, mas eles fazem com muita pegada de bateria eletrônica, enfim, o som deles é muito bacana. Bom, gente, você tá no Feijoada Completa, você pode mandar e-mail pra gente, radio@camara.leg.br, pode participar também pelo WhatsApp, 61 999 78 90 80, é o zap zap pra você mandar aí mensagem pra nós. É, no finalzinho você vai ouvir mais Big Mountain, porque agora nós vamos falar de cultura no caldo cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Pois é, gente, um cara que teve muita, mas muita influência da música jamaicana também foi Boy George, né? Que inicialmente era vocalista do Culture Club, a banda britânica, e depois se lançou em carreira solo. Essa gravação aí de Everything I Own, uma música que foi do Breads, né? Da banda Folk Bread, lá nos anos 70, é uma música que o Boy George gravou no seu primeiro álbum solo, depois de ter saído aí do Culture Club. E faz muita referência a muita coisa bacana. Nos anos 80, aliás, o Boy George, que causava muito com seu visual, né, nos anos 80. A gente lembra que se a homofobia e a transfobia são um grande problema hoje, você imagina na época com o Boy George vestido de saia em 1984, no primeiro clipe do Culture Club. E é isso, né, gente boa? Pra gente romper barreiras, pra gente poder quebrar preconceitos, é importante que alguém se disponha, tem que alguém se dispor. E a cartunista Laerte Coutinho, ou simplesmente Laerte, né, mais de 50 anos de carreira, manifestando aí a sua face transgressora, não só a partir do seu trabalho, dos seus cartuns, mas também a partir do seu próprio visual. E agora, pela primeira vez, os trabalhos da Laerte estão em exposição na Caixa Cultural aqui em Brasília. É a primeira vez que a obra dela é levada, né, através de um esquema de exposição. E a gente vai conversar agora com o curador dessa exposição para saber mais detalhes sobre como foi feita a curadoria aí dessa exposição. O Nobu Shinen está conversando com a gente agora. Nobu, muito prazer falar com você. Como é que tá? Tudo bem?
Opa, Edson. Tudo bom?
Tudo ótimo. Bom, Nobu, quando eu recebi essa sugestão de pauta da nossa editora-chefe, Ana Raquel Macedo, eu fiquei pensando assim, qual a pergunta que eu faria primeiro? E é interessante que o material de divulgação de vocês, eu já tinha exatamente pensado nisso antes de ler o material, que era sobre esse termo trans. Porque trans, quando a gente fala em trans, a gente fala a gente fala sempre em mutação, em sair de alguma coisa, quer dizer, romper com alguma coisa, né? O transporte tira alguma coisa de um lugar e coloca em outra. E essa ideia do trans é muito interessante, porque lá no texto de divulgação vocês colocam lá que a Laerte é transgressora, ela é transformadora e transmidiática. Eu queria que você explicasse um pouco isso e situasse um pouco o ouvinte nesse conceito para saber como isso também inspirou o trabalho de curadoria dessa exposição.
Bom, tá ok então. Nos anos recentes, né, nos tempos mais recentes, Laerte tem sido mais conhecida, mais divulgada, tem tido mais exposição por essa bandeira de transgênero, né, que da vida dela ela tem essa passagem, tem essa fase da vida, tem essa transição. E a gente achou que era importante resgatar o que ela tinha feito anteriormente como cartunista, como autora de quadrinhos, inclusive uma das mais importantes do país. E o termo trans, que marca muito, né, essa questão de transgênero, transexualidade, a gente achou um termo, um prefixo muito rico, que poderia ser utilizado em outras construções, uhum. justamente como transgressão, transformação e transmídia, que dão nome, inclusive, a alguma das sessões. Né? A gente dividiu essa exposição, uhum. que justamente chama-se Translerte, né? usando justamente esse prefixo para provocar, para uhum. poder fazer essa menção a essa questão de transgênero, de transexualidade, porém, focado na obra como quadrinista. Né? A gente não quis levantar essa questão, a gente sabe que é importante, a gente sabe que é um tema que realmente está muito urgente que se discuta, que se debata, mas a gente preferiu usar esse prefixo trans para definir algumas fases da carreira de Laerte. Por isso, então, transgressão faz referência à época da ditadura militar, em que o humor gráfico teve muita importância, né, justamente como uma atitude transgressora, como um protesto, como uma resistência uhum. ao próprio regime militar. Então tem lá o primeiro painel, a primeira obra que se tem ali na exposição,
Sim.
é uma charge que faz referência a esse período assim, tortuoso, né, da nossa história, justamente porque os chargistas naquela época, né, por causa do Pasquim, por causa do Salão de Humor de Piracicaba, que inclusive essa charge exposta foi vencedora do primeiro Salão de Humor de Piracicaba, e é importante, então, passar esse registro, né, de como transgressão uhum. ao regime vigente.
Sim.
E aí, é claro, né, a gente vai pensando, bom, então, em que outras situações a gente pode colocar esse trans?
Uhum.
E foi muito adequado, porque ela, justamente, a Laerte passa por várias fases, fases de tiras diárias, fases de página, de histórias com páginas, histórias mais longas, né, com mais páginas, 10, 15 páginas.
Ou até séries fixas, né, também, como Piratas do Tietê, enfim, são várias, né?
Exato. É uma carreira muito rica, né, são 50 anos, são 5 décadas de produção,
uhum.
e uma produção bastante interessante, muito criativa, muito original. E essa fase, inclusive, de histórias mais longas, marca o que, na minha opinião, é a fase de, como autora de quadrinhos, né, a melhor fase de Laerte.
Uhum.
Mas ela vai prosseguindo e tem uma produção, quando a gente fala transmídia, é justamente quando uma outra linguagem se utiliza, ou então essa autora se utiliza de outras linguagens para se manifestar. No uhum. caso, o audiovisual, né, que teve o programa Transando com Laerte, que
sim,
é uma série
sim.
de entrevistas, em que inclusive um dos episódios está em exibição na exposição, que é uma entrevista de Laerte com Angeli, propositadamente escolhido porque também é cartunista, também
sim.
foi parceiro e contemporâneo, né, de várias, inclusive fizeram obras a 6 mãos, né, Laerte, Angeli e Glauco, já falecido, né?
Uhum.
Então, é muito. Essas fases todas, elas ficam bem marcadas e são pontuadas, então, por esse prefixo trans.
Muito
que
legal
não
isso.
Se restringe. Opa, desculpa.
Não, desculpa, é porque eu achei exatamente isso que eu pensei, assim. Porque o trans aqui, ele tá muito mais. Lógico que a questão de transgênero, quando você pensa na Laerte, evidentemente isso vem à mente da gente, uma coisa natural, mas é exatamente isso, é isso que você coloca, de estar muito além disso. Quer dizer, o trans sendo utilizado aqui para. Desculpa o trocamento, é transpor tudo isso, né?
Justamente. Então, a gente transita pela obra de Laerte,
exato.
Né? Ela faz essa passagem, e marcado por esse prefixo, mas em cada uma dessas fases tem uma produção bastante interessante, que a gente pode, inclusive, norteado, né, justamente por esse trans, ou transgressão, ou transformação, ou uhum. transmídia, de alguma maneira, isso nos induz a refletir sobre essa obra naquele determinado momento histórico. É óbvio que essa divisão, né, muito hermética, né, tanto é que tem uma reprodução de um produto audiovisual, de um vídeo sobre piratas, perdão, sobre palhaços, A Noite dos Palhaços Mudos,
uhum.
que está um pouquinho fora da sequência cronológica, mas de qualquer forma, porque é uma produção transmídia, mas tinha mais coerência estar ali junto dessa produção dos Palhaços Mudos, que é uma série que também foi criada, um arco de histórias criados pela Laerte durante certo período.
Pois é, e aí você falou dos painéis, dessas temáticas, como é que foi essa divisão, explica um pouco melhor pra gente, sobre essa seleção dos trabalhos, fazer essa curadoria, como foi feita essa divisão aí das fases do trabalho da Laerte?
Bom, a primeira divisão, que seria a mais lógica, a mais linear, é uma divisão cronológica, né? Então, pegando desde o início da carreira e percorrendo essa carreira de 50 anos, mais ou menos dividido, não por décadas exatamente, mas justamente por fases de produção. Pelo menos a gente tentou fazer isso, né? E foi um grande desafio como curador, porque justamente é uma produção bastante vasta, de alta qualidade. Então, o que deixar de fora, né, dá um aperto no coração, mas puxa, acho que também poderia entrar. Só que é óbvio, toda exposição tem um espaço limitado, né, tem uma restrição diária, e também uma preocupação que aí, nesse caso, entra a intervenção da Ana Calil, que foi a pessoa responsável pela cenografia, pela parte da expografia, que a gente também não podia colocar apenas os painéis com as tiras, com as páginas, reproduzindo o material produzido por Laerte, senão ficaria uma coisa maçante, né? Ficaria uma coisa muito monótona. E essas intervenções todas, né? Até ter um totem interativo, tudo foi muito bem pensado para que as pessoas pudessem aproveitar essa experiência de uma maneira muito mais lúdica. Não apenas percorrendo as paredes, lendo, é óbvio que também é uma curtição. Eu, particularmente, gosto dessa produção, né? Por isso que eu me dedico a pesquisar os quadrinhos. Mas nós nos preocupamos, e aí, no caso, a Ana Calil trouxe soluções fantásticas de ambientar melhor essa exposição, né? Toda essa obra, então, mereceu todo um cuidado, e essa divisão que a gente propôs, ela foi pontuada por alguns painéis mais ampliados, por algumas coisas assim em 3D, né? Tem até uma simulação de uma caravela, assim, mais bem estilizado, para fazer referência aos piratas do Tietê. Tem esse totem, como eu
Legal.
falei, tem várias palavras, a pessoa clica, aí exibe uma tira de Laerte. E tem assim algumas reproduções em tamanho natural dessa transição da personagem que é alter ego de Laerte nesse caso, né? Que é o Hugo, que é o personagem que ele vai se vestindo de mulher, depois ele até assumir a identidade de Muriel, né? Então, Laerte não chegou a mudar o nome, né? Então, passou de O Laerte para A Laerte, sem mudar. Eu nem sei se em algum outro idioma Laerte é feminino, né? Porque alguns nomes, por exemplo.
É, termina em E, a gente já fica pensando assim se não é exatamente, né, um nome que talvez se adaptasse aos dois gêneros, né?
Pois é, eu não sei se em algum outro idioma até pode ser,
Pode
porque
ser,
Daniele e Andrea são nomes italianos masculinos, né? Então, pode ser que em algum outro idioma Laerte seja um nome feminino, né? Eu não fiz essa pesquisa, não me aprofundei nisso, mas de qualquer forma Laerte não fez questão de alterar
Já terá o nome.
o nome, né? Não mudou a sua identidade nesse aspecto. E aí, essa obra, então, ela passa e tem até no finalzinho tem até uma penteadeirazinha, como se fosse o espaço onde a personagem, né, Hugo, se maquia, se monta, né, para ficar vestido de mulher, no caso. Então, a gente teve essa preocupação, sem dar destaque demais para essa fase, mas ela percorre a exposição, ela transita, né, ela permeia a exposição, tanto pelo prefixo trans, que marca muito isso, quanto por esses painéis em recorte tamanho natural da personagem, em tamanho grande, né, em alguns pontos para mostrar essa passagem, mostrar essa transição.
Muito interessante. Agora, como é que a compreensão do público, como é que a recepção do público a exposição já está há algum tempo, e aí vocês estão até com um projeto, né, de estar levando aí para Curitiba também, para a Caixa lá em Curitiba. Como é que está essa questão do público e como é que você entende esse contato que o público tem com o trabalho da Leste? Porque é um trabalho independente de quaisquer outras questões que a gente possa levantar aqui, é um trabalho extremamente popular, né? Porque publicado em jornal, com tiragem grande e com tanto sucesso durante tanto tempo, é muito raro você ver. Não são tantos quadrinistas, cartunistas que conseguem isso, né, Nubu?
Não, de fato, quadrinhos no Brasil, produzir quadrinhos, viver de quadrinhos, fazer quadrinhos, é muito complicado, né? Até pela concorrência que chega de material estrangeiro, que invade as bancas, que invade os espaços possíveis de exposição, né? Então, valorizar uma carreira como a de Laerte é imprescindível, né? Para mim, eu sou suspeito porque sou um grande fã do trabalho de Laerte, né? Acompanho assim há muito tempo, então por isso que para mim foi, não digo tranquilo, mas eu me senti bastante seguro para fazer essa curadoria. A questão é assim, a gente se preocupou tanto com as pessoas justamente, né, que já conhecem Laerte da produção diária em jornal, das revistas da editora Circo, que foi onde saíram essas histórias mais longas, né, que tem em Laerte assim uma tem por Leste uma admiração muito grande, ou seja, pessoas que, puxa vida, essa história aqui, eu lembro de ter lido. Então, é interessante a gente sentir essa reação dos visitantes, né? E, ao mesmo tempo, resgatar para essas gerações que não tiveram esse contato com essa obra, né? Teve gente, inclusive, que se manifestou, que conhecia a obra de Laerte, falando, mas esses trabalhos aqui mais antigos eu não sabia, eu não conhecia. Então, teve essa importância para os antigos, né, para os leitores mais habituais, que já conhecem o trabalho de Laerte, mas às vezes se deparam com coisas que não conheciam, e a nova geração, porque é imprescindível também, né, eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam esse trabalho, essa obra de Laerte, porque a mídia impressa, né, vai perdendo espaço, os próprios jornais, alguns estão sumindo, né, as grandes capitais têm poucos jornais circulando aqui, em São Paulo, por exemplo, tem dois grandes jornais diários e os espaços dedicados aos quadrinhos cada vez menores.
Cada vez menor.
Então é importante a gente resgatar, manter em evidência uma produção que é rica, que é interessante e que, inclusive, o que eu até comento, Laerte, nesse período todo que produziu, consegue ser extremamente contemporânea em relação à época em que produziu e manter esse trabalho atual.
Uhum,
né? A gente consegue ler com a mesma curtição que lia quando eu lia Chiclete com Banana nos anos 80,
Uau.
Quando eu lia Piratas do Tietê, a revista, nos anos 80. Eu, revendo, obviamente, né, para poder fazer a curadoria, relendo esse material, a curtição era a mesma. Né? Ou seja, o prazer que eu sentia lendo, a satisfação, o humor que está envolvido ali naquele trabalho, ainda ele continua muito fresco, continua muito válido.
É com
óbvio
certeza.
Que muitas coisas foram atualizando, inclusive na última fase de Laerte que a gente coloca ali, que são essas, justamente as tiras que a gente chama de transcendentais, né? A fase de transcendência, elas fogem do humor mais comum, daquela fórmula mais consagrada de humor, de fazer as tiras, né? Que existe, não digo uma fórmula, mas existe uma forma em que as pessoas já estavam habituadas do humor gráfico, né? Tem aquela tirinha e no fundo desenvolve-se uma situação e no final um punch, né? Aquela que dá
uma
graça final.
Uma certa pitada de acidez também, né, Nobu? Até porque isso é necessário dentro de uma proposta transgressora, né?
Sempre. Né? O humor, né,
humor,
como
não
já
pode
tinha
ser
comentado,
ele
sempre tem esse, ou pelo menos o humor de qualidade, ele precisa ter essa ponta de ironia, né? Eu até coloco lá no texto, nem sempre muito fina, às vezes a ironia ela é
direta grata, mesmo, né?
Direta,
é pesada,
né? Então,
mesmo. Exato.
Justo. E eu acredito que em algumas situações o humor precisa ser pesado, não dá para ser sutil, porque as pessoas às vezes vão achar que é leveza, que está sendo uma coisa sublime em relação àquilo. Não, a situação é essa e vamos colocar as coisas claramente desse jeito, né? Então, o humor na denúncia de questões sociais, das questões políticas, das questões econômicas do país, né? Ele tem, inclusive, uma função muito grande, né?
É verdade.
Inclusive, se a gente for analisar que as charges ocupam espaço nobre, né, nos jornais, que é a parte do editorial, a gente sente, então, o peso que é você fazer um humor, fazer uma referência à situação atual, né? Vamos até citar a situação de hoje, né? Dessa guerra de Israel contra o Hamas. Você fazer humor com essa situação
é muito
não
difícil.
É exatamente o sentido, não é fazer rir, é fazer refletir a respeito.
Exatamente,
da situação.
Exatamente. É o famoso riso de canto de boca, aquela coisa, você olha assim, você fala assim, cara, isso me faz pensar, né? Eu acho que tem essa função, e a gente, né, nesse momento em que nós estamos celebrando os 35 anos da Constituição, que refez esse processo tão importante de ruptura com a censura, né? E a gente tem a produção da Laerte aí nos anos 80 tão intensa e tão importante, realmente é um momento para a gente refletir nessa necessidade, né? De se expressar e se expressar aquilo que se sente, daquilo que se está, enfim, né? As opiniões que se tem, evidentemente, sabendo que, óbvio, vai certamente desagradar uma parte, mas isso é necessário, até porque não existe protesto sem desagrado, e a coisa funciona mais ou menos assim, né, Nobu? Acho que isso é muito importante no momento e no contexto, principalmente no contexto atual.
Sem dúvida, né? Acho que permitir ou defender ou tolerar a censura é inadmissível, não dá, né? Eu, inclusive, passo para os meus alunos, né? Não permita que alguém escolha por você aquilo que você pode ler, assistir, usufruir, né? Como já houve nesse país. Então, é claro, existem leis. Então, se você é contra alguma manifestação cultural ou artística, se sentiu ofendido, se sentiu de alguma maneira prejudicado, use essas instâncias. Mas
Exato.
a exercitar a censura, pior ainda, a censura prévia,
É,
né,
exato.
é uma coisa terrível, é uma coisa que realmente
Exatamente.
não dá para a gente poder permitir que isso volte a ser praticado nesse país.
Nobuo Shinem conversando com a gente, ele que é o curador da exposição Trans Laerte, está na Caixa Cultural aqui em Brasília. Se você está passando pela capital da República ou mora por aqui, não deixe de comparecer até o dia 5 de novembro em cartaz, depois vai para Curitiba, né? E então o pessoal também pode aí ficar atento a essa exposição. O Nobu, ele é pesquisador na área de história em quadrinhos e também do Observatório de Histórias em Quadrinhos, conversando aqui com a gente. Nobu Shinem, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, obrigado pela entrevista, pelo privilégio de dividir com a gente um pouco do seu conhecimento e um pouco do que é essa exposição, que eu realmente recomendo a todos que compareçam lá na Caixa Cultural para acompanhar. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Um abração, tchau a vocês, a todos os ouvintes aí. Muito obrigado.
Obrigado a você, tudo de bom. Bom, tá aí a participação do Nobuo Shinem conversando com a gente a respeito aí dessa exposição na Caixa Cultural até 5 de novembro. Se eu fosse você, eu ia lá conferir, porque o trabalho da Leti é realmente muito, muito bacana. Piratas do Tietê, né? Quem nunca leu Piratas do Tietê? Pois é, gente, a gente ouviu no segundo bloco aqui do programa o Beto Seabra falando sobre um livro que trata de um sujeito misantropo, né? O assunto que a gente vai tratar agora é um assunto um pouco avesso aí aos misantropos, porque nós vamos falar de abraço. E abraço é uma coisa que quem é misantropo não quer muito, quer se afastar dos outros, não quer abraçar, né? Pois é, mas abraço é importante, né? E esse é o assunto do nosso Conversa de Elevador.
Oi, Humberto, tem coisa mais gostosa que um abraço?
É, um abraço realmente é tão especial que eu estava lembrando, tem um livro do Eduardo Galeano chamado Livro dos Abraços, né? Que já liga essa memória afetiva, memória e afeição, que são essenciais para você guardar qualquer informação que tenha do teu passado.
Que o abraço é um gesto universal que significa acolhimento, aceitação, proteção.
É uma
né?
troca de energia, né? Você sabe quando a pessoa está sendo burocrática com você
e quando
sabe.
Abraça. E você sabe que é uma coisa interessante, porque quando você abraça uma pessoa, o seu coração fica perto do coração da outra pessoa, né?
Uhum.
E o coração faz um campo eletromagnético que tende a sincronizar, sabia disso?
Eu lembro só do abraço que eu dava no meu filho mais velho, que era assim, eu botava e aí a gente ficava juntinho, ele dormia em cima de mim. Esse era um abraço muito especial.
É um abraço para acalentar, né?
Mas essa sincronia que você falou do coração, ela de certa forma acontecia, porque eu ouvia, sentia o batimento dele.
O batimento dele. Mas tem alguns abraços que a gente guarda na memória, né? Que são especiais, porque eles significaram alguma comunicação fora do cotidiano, fora do normal. Eu tenho um abraço que eu dei uma vez numa pessoa que foi muito marcante para mim. Uma vez eu estava no supermercado, passando as compras, e veio uma moradora de rua e me pediu para comprar um bolo para ela. Eu falei, ah, tudo bem, eu compro seu bolo. E enquanto ela estava esperando passar as compras, ela estava super alegre, super animada. E ela falou assim para mim, sabia que eu tomei um banho? Eu tomei um banho, lavei meu cabelo, usei o sabonete que a madame me deu. E eu tô cheirosa. Aí ela foi e enfiou a cabeça no meu nariz, para eu ver que ela estava cheirosa. Né? E aí eu falei, nossa, você tá mesmo cheirosa. E aí eu acabei dando um abraço nela. Então assim, eu lembrei de um livro que eu li, que é relatado por um morador de rua americano, em que ele fala que a coisa que mais eleva a moral de um morador de rua é poder tomar um banho, porque ele sabe que por ele estar tá sujo, por ele estar, tá, né, não estar tá com aspecto bom, que isso isola ele, marginaliza ele da sociedade. Então na hora que ela me falou isso, que ela estava tão alegre por ter tomado um banho, eu lembrei do que eu tinha lido. Eu consegui entender a alegria dela. E ali eu tive a oportunidade de quebrar essa barreira. Então foi um abraço assim que foi muito bacana. E eu lembro também de um abraço que eu tive que já foi num momento assim de muita tristeza, mas também teve essa conexão, essa quebra de barreira, que foi já foi um abraço que eu dei num momento de luto, quando uma amiga minha morreu inesperadamente. E eu conheci o marido dela muito de longe, né? A gente não tinha muita amizade, nunca tinha conversado. Mas foi de repente que ela faleceu. E ao chegar no velório, eu vi ele, eu imediatamente fui para ele, dei aí o abraço, porque eu tava muito triste com a morte dela. E ele também. Foi aquele abraço, assim, nós estamos juntos nessa dor. Embora a gente não tenha nenhuma amizade, nenhuma relação, mas aqui a gente tá junto. Foi outro abraço muito marcante.
Você falando, eu lembrei que tinha minha avó materna. raramente a gente se encontrava, porque ela morava numa cidade, a gente em outra. Então a gente se encontrava pouco, mas ela era um astral tão bom que eu lembro que quando ela chegava, eu dava um abraço nela e esse perfume dela passou a ser perfume de vó para mim.
De vó.
Não é engraçado? É assim, eu acho que esse aconchego, esse desarmamento,
essa aceitação do outro,
se desarmar, né? Porque às vezes as pessoas fazem aquela coisa assim, um beijinho, dois para lá, dois para cá, uma coisa meio burocrática, meio oficial.
E
o abraço não, o abraço.
Eu tenho um abraço que vem nesses momentos de conexão, né? E você sabe que na dança se fala muito do abraço da dança, que também é um importante ponto de conexão para um casal dançar, né? Que é a forma como essa conexão do abraço.
E que reflete também o querer bem, né? Mesmo na dança.
Querer bem.
Eu acho que na dança, quando você, por exemplo, vai dançar com a namorada ou com a esposa...
Ou mesmo com um desconhecido.
Que sabe...
Conecta.
Dá aquela sincronia.
Exatamente.
É uma coisa muito legal. É. O abraço é
assim... Ele favorece o amor.
E o abraço é uma coisa, você dá abrindo os braços, né? Ou seja, você se expõe, você diz
isso,
assim...
Exatamente.
Eu tô aqui inteiro.
É. Né? Eu acho que é bem isso, é bem essa entrega do eu tô aqui inteiro. Quando tem alguma quebra de fronteira, como nesses dois abraços que eu contei, essa sensação é muito forte de a gente estar junto, né? É. E foi muito gostoso, foi muito marcante para mim esses dois encontros.
E eu acho legal nesse livro do Eduardo Galeano exatamente isso, que o abraço vem da emoção e da emoção vem a memória. A memória é essencial para você viver, né?
É porque a memória...
Outra coisa a gente esquece porque não tem emoção.
A gente guarda aquilo que nos emocionou. O que não emocionou você tem de esquecer, né? Então, às vezes a gente lembra de segundos da nossa vida, momentos muito pequenininhos, muito curtinhos, e às vezes extensas, né, partes extensas de tempo são totalmente esquecidas. E o que a gente lembra sempre teve valor afetivo, né? A gente só lembra do que tem valor afetivo.
Ô, Marta, chegou o meu andar. Ah, outra coisa, quando você encontrar com ela, manda um abraço para Patrícia lá de Niterói,
sim,
sua amiga.
Mando sim.
Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
Muito bem, esse foi o Conversa de Elevador. Abraçar é importante, né? Eu, pelo menos, gosto de receber e dar abraços, coisa bacana. A gente está encerrando com isso o Feijoada Completa, que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha, Edson Júnior, e a gente vai fechar com Big Mountain. All kinds of people. Existem todos os tipos de pessoa nesse mundo, é o que diz o refrão dessa linda canção do Big Mouth. A gente volta na semana que vem com mais Feijoada Completa, mais música, mais cultura, mais informação pra você. Abração, gente, e até lá! There's a time for love and a time for healing. You can't go back and undo what's been done. The word of mouth, time is revealing just how far we've let this kingdom come. People
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.